Olá, gente, boa noite. Vamos chegando, vamos nos conectando. Um tema super interessante hoje. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração e vocês podem aí fazerem perguntas hoje pelos comentários, podem perguntar. Vamos lá. Uma boa noite a todos. O tema hoje é ansiedade, ainda que seja aparentemente complexo. Vamos pedir ajuda ao Senhor. Boa noite, Norberto. Boa noite, Josiane, Mari, Elaine, Eliane. Nós vamos pedir ajuda ao nosso Senhor e que Ele nos dê a graça, mesmo na nossa fraqueza, e principalmente na fraqueza, Ele mostre o seu poder. Se o áudio estiver ruim, você pode avisar também. Eu percebi que as minhas lives ficam, eu acho a voz muito, muito alta, desnecessário, né? Então, se tiver ruim o áudio... Uma boa noite, gente. Vamos nos conectando aí. Esse assunto é muito importante. E se existe algum ser humano que não tem ansiedade, eu acredito que ele deve ser levado para um centro de estudos, né, para estudar mesmo até que ponto ele é humano, porque todo ser humano tem ansiedade. A ansiedade pode nos causar diversos distúrbios. Eu vou trabalhar aqui com a parte espiritual e principalmente na prática. Oi, Célia, que Deus te abençoe muito. Estarei orando por você, sim. Você lembra de mim no Sítio Cercado? Antes da Igreja da Graça ser lá naquele castelinho, nós estávamos em outra região ali do Sítio Cercado, né? Eu lembro da inauguração da Igreja do Sítio, por aí você calcula a idade da gente, né? Eu era auxiliar da esposa do pastor Carlos Costa, a Sandra. Eu abria os cultos e ela pregava. Era a minha época lá no Sítio Cercado. Então veja, queridos, muitas vezes por nossa ansiedade, há pessoas que têm os distúrbios, né, da alimentação. E normalmente a família Loira está marcando presença. Um beijo para vocês, família Loira, para todos aí. Boa noite, Dona Tânia Cartolari, Ana Cristina, amada. Ana Cristina, amanhã cedo, tá aqui para eu fazer a live, né? Aquele pastor que não pode ver, o servo de Deus, o obreiro, que já tá escalando aí. As glórias a Deus. Campo Magro está aqui. Glórias a Deus, Valdir. Então, esses distúrbios, né, que eu estou dando bastante ênfase aqui ao distúrbio da alimentação, nesse início dessa live, mas existem muitas outras coisas, como também roer unhas, né? Tem pessoas que se machucam, se mutilam. Não sei se você já ficou aqui assim, ó, com o dedo, sabe? Eu tenho isso. Volta e meia eu fico ali. Ou então, a gente machuca a boca. Né? Você fica ali mordendo aqui. Não sei se você tem algumas loucuras aí como essa, mas são os nossos escapes ali quando estamos ansiosos, né, com alguma coisa. E o nosso remédio, queridos, vem de Deus. E a experiência que trago é justamente de lidar com as pessoas. Né? Eu tenho muitas horas de atendimento, muitas horas. Então, já lidei com diversos tipos de pessoas. Estudo atualmente psicologia, neurociência, e estamos aí nos especializando para sermos cada vez melhores. Já tenho curso também profissional, e a gente busca nós queremos estar atualizados, né? De Matinhos, que Deus abençoe aí. Gestante e ansiedade. Essas duas coisas aí muitas vezes estão juntas, né? Nós não demos início ainda ao tratamento espiritual de hoje, tá bom, queridos? Eu tô mais lendo os comentários. por enquanto. E quando nós entrarmos aqui, nós temos início, meio e fim, e de forma objetiva. Tudo que enrola demais, o ansioso também não aguenta, né? Então, nós queremos ter um ponto de partida e atingir onde tem que se atingir. Se nós achamos a raiz do problema, então nós temos a solução para aquilo. E vamos trabalhar com isso. Que Deus abençoe a todos os que vão chegando. Deus abençoe o palestrante Exaltino, que foi meu professor também de música. Deus abençoe a todos os que estão chegando aí. Queridos, algumas pessoas falam que a gente não citou o nome, né? Mas chega com atraso para nós aqui, tá? Agora que eu tô vendo, por exemplo, que o seu Antônio Carlos está dando boa noite com a dona Eliane lá de Piraquara. Glórias a Deus. Queridos, vou fazer uma oração para nós iniciarmos aqui. Eu espero que o som esteja bom. Estou falando bem baixo. Mas como eu estou aqui, né, em sala fechada, acredito que nós vamos ter uma boa qualidade de som. Boa noite, Leila. Boa noite, Andréia Araújo. Que Deus os abençoe muitíssimo. Queridos, é coisa bem natural aí haver muita ansiedade em dias como estes. Nós estamos. Boa noite, Pamela. Estava sentindo sua falta ontem. Não sei se eu te vi aí. Então, gente, o som tá ótimo, filho. Deus te abençoe, te amo. Essa movimentação, né, que está havendo em nosso país, agora essa última, né? São tantas coisas, tantos acontecimentos, tantas previsões, e essas previsões não são ilógicas. Alguns não precisam nem de previsão, já estão com a vida. Não sei se fica melhor assim, gente. Eu tava com uma luz aqui, eu acho que assim fica mais natural, né? Algumas pessoas já estão sofrendo aí as consequências, né? Principalmente financeiras, por causa desse caos que aconteceu em nosso país. Você sabe, que o caos é uma frase da psicologia, né? O caos gera o cosmos. Então, todo o cosmos é a organização das coisas. Então, toda organização, ela procede primeiramente, aliás, ela vem após o caos. Então, é necessário que haja mesmo essa bagunça, esse transtorno, para que algo bom venha a nascer. Isso é uma frase da psicologia, ok? E veja, tudo que vai melhorar, piora. Tudo que vai melhorar, piora. Então, isso deve nos dar bastante otimismo. Olha, vai melhorar, mas piora primeiro. Por isso que tem pessoas que nunca chegam no bom, porque elas não têm preparação emocional para passar o pior. Então, se elas. E o que seria essa preparação emocional? É o que nós chamamos de inteligência emocional. É uma capacidade de gerenciar a sua própria emoção. Porque veja, eu não posso controlar o mundo. Eu não posso controlar o mundo. As pessoas que detêm maior poder, não só no Brasil, mas em outras nações, elas não tiveram condições de conter esse vírus. É só um exemplo que estou usando. Então, nós não temos o controle sobre as coisas que estão fora, mas nós precisamos ter o controle do que está dentro da gente. Isso é de suma importância. Tem gente que não morre do coronavírus, mas acaba morrendo do coração, infartando, ficando louco. Então, existem outras doenças, e acredito serem a maioria das enfermidades. Não darei números, porque nós não queremos aqui supor nada, nós só vamos trazer informação embasada, realmente que aquilo é comprovado, mas pode-se dizer com grande certeza que a maioria das enfermidades, elas procedem do emocional. Tá? É um problema emocional que está gerando todo aquele transtorno físico que as pessoas sentem. Agora, queridos, eu não posso controlar o mundo. Eu preciso controlar o que está dentro de mim. A inteligência emocional é você conseguir gerenciar as suas emoções. Vamos dar um exemplo. Hoje é sábado. Quantos aqui têm um compromisso para resolver na segunda-feira? Acredito que todos nós temos compromissos. Às vezes você tem um compromisso, vou aqui usar um exemplo, um compromisso financeiro. tá? Você hoje precisa de um recurso financeiro. Você não tem ele nas mãos hoje. Esse problema é para segunda-feira, ok? Então, nesse momento, o que você pode fazer para angariar esse recurso, humanamente falando? Aí você responde, bom, hoje é sábado, então eu não posso fazer nada. Nós não estamos usando do ponto espiritual, ok? Humanamente falando, eu não posso fazer nada. Então, o que eu vou fazer com a minha emoção? Eu vou dar ordens a ela. Se você ler o livro de Salmos, por diversas vezes, o salmista dá ordens para a própria alma. No Salmo 42, por 3 vezes, no mínimo, ele diz, por que estás abatida, minha alma? Espere em Deus. Muitas vezes nós temos que repreender a nossa alma, porque ela tem essa tendência ao negativismo, uns mais, outros menos. No Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Veja como o nosso emocional, nossa alma, pode se tornar tão esquecida e, por consequência disso, até ingrata para com os benefícios recebidos outrora. Então, para pedirmos novos benefícios hoje, vale a pena relembrar o que Deus já fez antes. Isso é muito importante, queridos, porque então nós dizemos, o Deus que operou antes fará o mesmo hoje, ok? Então, a nossa alma, ela precisa de um comando, ela precisa de um comando. Se o meu problema é segunda, humanamente falando, nada posso fazer no sábado, então eu vou darei ordens à minha alma. Hoje, você não vai pensar isso, nós nem vamos pensar isso, porque muitas coisas podem acontecer que está fora do tempo, tanto para o mal como para o bem. Então, hoje eu não vou pensar isso, não vou pensar isso, porque isso vai deixar, no mínimo, que eu me torne uma pessoa irritada. Em vez de curtir os meus filhos, a minha família, pode ser que ainda eles sejam vítimas da minha irritação. Portanto, queridos, isso é o mínimo, né? A irritação. Eu digo que é o mínimo porque é algo que nós prevemos que passe rápido, né? Agora, existe também, gente, doenças que foram originadas justamente por causa da nossa preocupação. Por que que eu vou pensar isso hoje? Por que que nesse horário eu me permito estar com essa tal preocupação? Seja ela qual. Às vezes ansiedade também na área afetiva. Tanto por aquilo que aconteceu de ruim, como principalmente por aquilo que não aconteceu. Essa ansiedade, ela pode ser muitas vezes aumentada, principalmente aqueles que visitam as redes sociais a verem a vida dos amigos, e a vida, como sempre digo, está editada, as pessoas normalmente postam momentos bons, e às vezes fazendo ali uma comparação, que é altamente destrutivo, mas é a tentação de cada qual, acaba se tornando uma pessoa muito ansiosa, porque vê que na vida de tais pessoas, um milagre, ou um casamento, ou fulano está num relacionamento sério, aí a pessoa pensa, nossa, se já está assim para tantas pessoas, por que eu não consegui ainda? Por que que para mim está demorando? Aí nós temos então aquela inclinação de perguntar, fulano, com quantos anos você fez isso? Porque então pensamos, se essa pessoa conseguiu isso com tantos anos, pode ser que eu consiga também. Se isso aconteceu com essa idade, então eu não estou atrasado, porque estamos caindo no erro da comparação, o que é destrutivo, repito. Portanto, queridos, vamos fazer uma oração para adentrar nesse tratamento espiritual sobre esse tema chamado ansiedade. Antes de entrarmos aqui nesse tratamento espiritual, já adianto a todos os senhores, o que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro, mas não um futuro longínquo, qualquer coisa que não é agora. Tudo que não é agora pode ser passado ou futuro, ok? Então, se nós estamos pensando alguma coisa além, ainda que seja lá na segunda-feira, trata-se de futuro. Se eu tiver um excesso de futuro, então eu me torno uma pessoa ansiosa, tá? E quando as pessoas se projetam a pensar demais lá no futuro, elas não são realizadoras. Porque se o teu pensamento ficar muito no futuro, você não tem como... E se você realiza alguma coisa, você não faz bem feito. Porque tudo que a gente vai fazer para dar certo, para prosperar, para ser bem feito, tem que colocar todo o seu coração e toda a sua alma. Como que você vai pôr todo o coração se o teu coração está projetado ao futuro? Entende? Então nós observamos que há uma grande necessidade nessa hora de sermos trazidos para o presente outra vez. Para nós darmos início aqui, eu vou fazer agora essa oração de um minuto e nós entramos num tratamento espiritual. Essa live é um tratamento espiritual, tá? E como faço com todos os tratamentos espirituais aí por muitos anos, tô tirando a luz aqui, tá? Digo a vocês que o que confirma que isso vem de Deus são os resultados, tá? Que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, os resultados falarão por mim e confirmarão a presença de Deus aqui entre nós. Aí você diz, mas será que após essa sessão que estou fazendo aqui, será suficiente para resolvermos tudo? Ora, queridos, vou lhe afirmar que enquanto nós estivermos vivos, nós temos essa revolução de emoções, de informações recebidas, obviamente nós temos a tendência a estarmos ansiosos uma vez ou outra. Mas o bom é quando você já tem um remédio para resolver aquilo. Você entende? Então, é isso que nós buscamos aqui, um remédio. E todas as vezes podermos recorrer àquele mesmo remédio. O remédio que você vai receber aqui hoje, aí você pode dizer assim, puxa, mas como que vai tratar a ansiedade? Hein? Fluoxetina? Que tipo de remédio é esse? Queridos, foi uma química que nos deixou ansiosos? Não foi uma química. A ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro. Então foram os nossos pensamentos projetados por muitas horas nas coisas que ainda não são, que não são de agora, que vai acontecer um dia. Então foram pensamentos que nos tornaram ansiosos. Eu gosto muito de estar no meio, me incluindo, né? A gente precisa ser mais humano. Ninguém aqui é super-herói. Nós vamos enfrentar juntos essas coisas. Nós vamos receber o remédio do céu juntos. Esse remédio não está em mim. Esse remédio vem de cima, vem do céu na terra. Portanto, se foram pensamentos que originaram a ansiedade, os mesmos, pelo mesmo caminho de onde veio, ela vai sair pelos pensamentos. Então eu vou inserir pensamentos corretos. Agora, para atingir essa profundidade, eu preciso ter uma unção na palavra, tá? Porque essa unção é que vai despedaçar o domínio do pensamento que eu tinha antes, porque senão ele vai voltar a me dominar. Então eu vou desligar aqui essa live daqui a pouco e eu vou continuar ansioso. Por quê? Porque não tinha uma unção naquela palavra que pudesse despedaçar o domínio daqueles pensamentos que me mantinham cativo. Por que que uma pessoa se projeta tanto assim para o futuro? Por qual razão? Ora, queridos, existem muitas razões. Uma delas, eu vou começar pela ruim. Há uma razão que nos projeta muito ao futuro, que é a insatisfação com o presente. Então, nós não queríamos estar assim. A gente não queria que aquela vida, que aquela realidade fosse a nossa naquela fase, ou que nunca alguém desejaria aquilo, porque nós achamos que não nos satisfaz. Então nós buscamos a fuga da realidade. Algumas pessoas fogem fazendo uso de algum entorpecente, bebendo, mas a grande parte, e até os que fazem esse tipo de refúgio, eles têm a inclinação de pensar que tudo poderia ser diferente. Então eles vão sonhando que um dia eles vão comprar, que um dia vão adquirir, que um dia eles serão bem-sucedidos em suas profissões, que um dia vão se casar, que tudo vai mudar, que as coisas serão melhores. Então veja, não são pensamentos ruins, são pensamentos bons, mas em excesso gera ansiedade. E eles são pensamentos que é uma rota de fuga para que as pessoas estejam se livrando do sentimento ruim a ser enfrentado naquele dia do presente. Tá? E às vezes nós temos que enfrentar aquele sentimento ali naquele dia. Tudo que você vencer de fato é uma vez só. Tá? O demônio, ele só apresentou uma tentação de cada a Jesus, subentende-se isso. Davi derrubou um leão, um urso e um gigante. Então nós temos que vencer. Se nós fugirmos daquilo hoje, aquilo vai estar amanhã, depois, e daqui a alguns anos continuará conosco. É o que alguns fazem. Estão fugindo da sua realidade do momento. E é uma fuga que você pode fazer sem sair de casa. Você pode, inclusive, explorar os seus sonhos através do Google, vendo imagens, e pode ser que estou atingindo algumas pessoas aqui. E você não está pecando, entende? Porém, não está vivendo o presente. e aquele teu sonho não está prestes a ser realizado porque não estás fazendo o que tem que ser feito no presente. E torno a repetir, se você estiver muito projetado ao futuro, por mais que você realize hoje, você não realiza bem, porque só tem feitos prósperos quem põe todo o coração e toda a alma. Se eu não me concentrar muito hoje em oferecer o melhor, eu não terei esse êxito, ok? Então, eu preciso de um pouquinho de futuro para motivação. Existe também um exercício que se chama o mural dos sonhos. As pessoas veem aquele sonho que elas projetaram, só que aquilo ali, ele tem um limite por dia. A gente não pode viver pensando só naquele futuro, porque se a gente fizer assim, nós não realizamos hoje. Aquele futuro, ele é necessário. Se você ler na Bíblia, por exemplo, Moisés, ele tinha em vista o galardão. Então, ele deixou o Egito, deixou aquele título, filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele tinha em vista o galardão. Então, não é errado estarmos com algo em vista e fazermos algo hoje em troca desse futuro. Jesus desprezou a afronta porque ele estava olhando para o que estava por vir. Então, Ele também torna-se para nós um grande referencial de que nós também podemos ter um futuro em mente, sabe? Porém, se nós ficarmos pensando demais nesse futuro, aí desenvolve ansiedade, que hoje é inclusive uma patologia. Se você for fazer um tratamento, você já tem remédios para tratar da ansiedade. E eu não estou aqui como substituindo o remédio, ok? Mas estamos aqui com a proposta de apresentar uma unção. E isso é uma coisa que não vem de homens, que vem de Deus, para que você, todas as vezes que sentir ansiedade, recorra para esse remédio. Nós vamos fazer o exercício aqui na hora da live, tá bom? A gente vai praticar junto esse exercício, ok, queridos? Vou fazer uma oração de um minuto. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui conectados, em mais de 80 pessoas, juntos, ao vivo. Estou aqui, Pai, disponibilizando também as pessoas que desejam fazer perguntas e, como sempre digo, não está em mim, mas o Senhor dará resposta a cada um de nós. Nós pedimos o socorro do Senhor para a angústia e a Tua palavra diz que o Senhor é bem presente na angústia. É uma urgência, Senhor. Nós temos sentimentos que, por vezes, não conseguimos controlar, não sabemos o que fazer. Algumas pessoas estão nessa live, assim como eu, meu Deus, tiveram que tomar remédios, Pai. Eu tenho títulos de remédio. Se eu buscar ali, agora, no armário, eu tenho remédio, que não faço mais uso deles. Quero agradecer ao Senhor por remédio. Tua palavra diz que o que a gente recebe, a gente produz frutos 30, 60 e a 100. Eu oro para que essa live renda 100%. Do que ela deve render, que nós façamos exercícios juntos. Eu sei, Pai, que nós estamos vivendo no mundo e que somos suscetíveis a muitos sentimentos e a ansiedade com certeza também estará dentre eles, mas estou de um remédio que o Senhor grave em nossos corações e na memória para recorrermos todas as vezes a esse mesmo ponto. Amém. Amém, queridos. Então nós estamos juntos, vamos fazer um exercício aqui contra a ansiedade. Lembrando que nós já vimos aqui um pouquinho sobre ansiedade. O futuro, ele é necessário. O futuro pode me motivar todas as manhãs. Há confirmações, tá? De diversos pontos, você sabe que atualmente é uma modernidade, cursos de inteligência emocional. Eu tive uma amiga que me propiciou estar fazendo um curso como esse, que foi, assim, uma coisa muito produtiva, poderosa, principalmente porque trabalho com pessoas. E nós temos visto que Deus tem permitido, né? Eu sei que algumas pessoas têm uma crítica com relação a coach, essas pessoas que parecem pastores, mas não são, mas estão... A maioria deles são do Senhor, ok? Então, antes de criticarmos qualquer coisa, deveríamos conhecer um pouquinho, né? E tá na moda aí ser coach, os pastores criticam porque eles não pregam muito o peso da cruz, pregam mais a vitória. Mas, queridos, eu acredito que Deus tem levantado todo tipo de ferramenta nesse tempo. Sendo a ansiedade o excesso de futuro, o que então nós vamos usar como solução para resolver esse problema? Eu vou abrir a Bíblia, estou com a Bíblia aberta, aliás, em Êxodo, no capítulo 3. Nós já vimos aqui que Êxodo é o livro que nós vimos pela primeira vez o povo de Deus aprisionado o povo de Deus numa vida que eles não queriam viver. Sabe o que é você acordar? É todo dia você levantar e saber que você vai trabalhar duro, que você não vai ganhar. Isso, no caso deles, não tinha um retorno nenhum, exceto alimentação, uma vida de escravidão. Sabe? Todo dia, que tristeza. Eles estavam amargando a vida. Senhor Dino, seja bem-vindo, pai da Stephanie, da Pamela. Seja bem-vindo, senhor e a sua esposa. Estamos juntos aqui, vamos praticar um exercício nessa live. Então, queridos, o livro de Êxodo significa o nome Êxodo, saída. Deus estava, quando você vê um povo preso, Deus já está, com certeza, planejando ou executando o seu plano de libertação. Saída, Deus quer dar uma saída. Então, naquela saída, Deus deu um nome para si mesmo. Não porque ele quis, mas porque foi interrogado por Moisés. Se perguntarem seu nome, qual é? Então, ele diz em Êxodo 3,14, diz assim, ó, você responda, eu sou minha serva, queridos, que Deus, ele se posiciona não apenas aqui nesse trecho, mas daqui para frente por muitas vezes. Eu sou. Deus preside todos os tempos, passado, presente e futuro. Porque você observa isso em Apocalipse, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então Deus, ele preside todo o tempo. Verdade, Deus é eterno e a eternidade é a ausência de tempo. Então não existe horas, datas, não existe. Nós temos uma estimativa aí da diferença do tempo de Deus para o do homem, mas nós sabemos que Deus preside a eternidade. Porém, quando ele se posiciona, ele se posiciona no presente. Ele se posiciona no agora. Isso é poderoso. Por que algumas pessoas não conseguem encontrar Deus na oração? Por quê? Porque elas não conseguem se conectar com o agora. O agora. Isso destrói a ansiedade. O presente, ele vence a ansiedade. Quando você traz teus pensamentos para o hoje. O que eu posso fazer hoje? Se você está numa situação de grande preocupação. Você tem muita coisa para fazer em um curto prazo de tempo. Aos que estão estudando aí online, assim como eu. Agora, né, com essa pandemia, muitas coisas para fazer. O que eu posso fazer agora? Deus, ele ensina que ele está no presente. Quando você consegue se conectar com o presente, você consegue se conectar com Deus. Você está apto para, naquele exato momento, você pode falar com Deus e você vai achar. Porque você conseguiu estar onde ele está. Jó dizia, se eu me adianto, não o vejo, se torno para trás, não o diviso. Então, não é para eu estar nem lá na frente, nem lá atrás. Eu preciso estar no presente. Então, ele não está dizendo, eu era. E ele não está dizendo, eu serei. Tem uma traduçãozinha do hebraico, desse trecho aqui em específico, que alguns fizeram uma tradução ali como, eu serei o que tiver de ser. Mas, queridos, eu prefiro ficar com o que está escrito aqui. Eu sou. Então, ele não está se projetando nem lá na frente e nem lá atrás. É agora. Qual exercício, então, sugerimos aos que estão conectados aqui para fazermos nesse exato momento? Você não vai pensar em nada do passado e em nada do futuro. E esse futuro mesmo alguma coisa daqui 5 minutos. Nós vamos entrar aqui desde já, queridos. Porque é um trabalho exaustivo, tá? Porque se a sua mente ela não estava recebendo comandos, você deixava ela solta, será um pouquinho mais difícil. A gente tem que dar comandos para nossa mente. Não? Então, traga você agora a sua alma, força ela. Vou pensar só no agora. E aonde está o trecho bíblico? Porque temos que apresentar uma unção, lembra? Não adianta apresentar fracas razões. E nem só versículo bíblico. Tem que ter uma unção no versículo bíblico. Eu vou trabalhar para o exercício de hoje em João capítulo 11. O João 11, você às vezes vem com a Bíblia para a live, então você abre. Mas se você não vier, não tem problema, tá bom? João 11, aqui está o caso de Marta, Essa aqui é explícito, né? O agora e o futuro. O agora e o futuro. E a Marta, ela tinha assim, dava a entender para nós que ela estava ansiosa com muitas coisas. Quem que nos deu a entender isso? Interpretações nossas? Não, interpretações não. Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então, ela era um retrato de uma pessoa bem ansiosa. Até, às vezes, as pessoas ficam se culpando, né? Quase que usam o termo, sua Marta, quase parece um xingamento. Mas, querido, se você for analisar bem, a Marta foi quem pleiteou aqui a causa enquanto seu irmão estava morto. Ela que ficou ali, ó, com Jesus. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido e tal. A Maria estava chorando, não sei aonde. Então, eu prefiro não criticar o jeito de ser das pessoas, mas eu até admiro as pessoas, cada um no seu jeito de ser. Só que a ansiedade é uma coisa que nos perturba. Consequência da nossa administração emocional. Então, ela pode ser resolvida, ok? E, às vezes, uma pessoa que é agitada, ela é até um pouquinho mais produtiva do que outras. Então, diz ali, em João 11, no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, o que poderia ser da nossa vida se Jesus estivesse conosco em determinados momentos que a gente não tem mais como voltar atrás? Puxa, não tenho o que fazer. Mas assim como ela disse isso, ela disse uma frase aqui que é fantástica. Olha só o que ela disse. Mas também sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Senhor, o que, que é isso? Você está dizendo, ó, se o senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Mas agora o senhor pode fazer alguma coisa. Ela começou a trabalhar com o agora. Gente, o que, que Deus pode fazer agora na sua vida? Eu não estou falando de um futuro longínquo, eu não estou falando nem mesmo da segunda-feira. Por que, que eu falo tanto segunda-feira? Por ser o primeiro dia útil, ok? Mas Deus não precisa de dia útil. Dia útil para Deus é quando o homem, ser humano, decide crer. E eu gostaria muito que você pudesse pensar nesse momento. O que, que Jesus pode fazer agora? Nesse exato momento, na sua vida, na sua causa. A saber aqui, ela tinha uma causa que trazia muitas lágrimas e era irreversível. E ela disse, eu sei que mesmo agora, o senhor pode pedir qualquer coisa e Deus vai fazer, mesmo agora. O que, que pode acontecer agora? Não precisa escrever, não dá tempo, porque a gente está vivendo isso nesse momento. O que, que Deus pode fazer agora? Aí então, Jesus fala com todas as letras, ó. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Hã? Teu irmão vai ressuscitar. Aí o que, que a Marta fez? Projetou a mente lá no futuro. Um futuro bem longínquo, né? Ó, no versículo de número 24. E disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Gente, ó, lá na frente, ó. Ele vai ressuscitar, eu sei que quando eu morrer a gente vai se encontrar lá no céu. Ela já correu de novo pro futuro. Às vezes nós ficamos nessa. Ora, a gente vai estar lá na frente com o nosso pensamento, o que pode ser, o que vai acontecer. Mas pode ser também que nesse momento, nesse exato momento, Deus faça algo extraordinário. O que está precisando? Tem que acabar essa quarentena para acontecerem coisas na nossa vida? Não, queridos. Não fique refém desse tipo de pensamento limitador. Porque ele está limitando acontecimentos que Deus pode fazer hoje. Portanto, a Marta, embora tenha dito uma frase que mesmo agora, ela também disse, eu sei que lá na frente você tem que fazer uma escolha, eu também preciso. O que Deus pode fazer na minha vida hoje? Então, eu trago o meu pensamento para a conexão do tempo presente. O Senhor está aqui agora. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. O Senhor pode me fazer dar muitos frutos. Eu sou. Isso é uma coisa do presente. E eu posso frutificar agora. Aqui, nesse exato momento, nessa live. Entende? Pode estar destravando coisas da tua vida. A videira verdadeira. Ele disse para ela, agora, nesse momento, no 25. Eu sou. Olha o que Jesus disse. Olha a resposta de Jesus. Quando a Marta se projetou para o futuro, Jesus respondeu ela com essa... Foi o que saiu da boca dele em primeiro lugar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Você está compreendendo, queridos? Quando você se joga lá para frente, Jesus traz para agora. O que você está pensando que vai acontecer muito daqui a alguns anos, daqui sei lá quantos meses, ou o fim da quarentena. Jesus está dizendo, agora, eu sou a ressurreição e a vida. Se é isso que você está precisando, eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Tantos eu sou's que Jesus se projeta para o presente. Então, para nós vivermos milagres hoje e vencermos todas as ansiedades, se conecta agora com esse exato momento. Eu sou. Esse é o tempo. Eu sou. Deus vai dar um êxodo para você. O êxodo de Deus, o êxodo sempre é bonito. Sempre. Olha, quando você lê na Bíblia, a forma como Deus tirava seu povo, ele sempre levou seu povo em prata. Pode ver. Eu estou falando da saída do Egito, eles eram escravos. Mas ele os fez sair com ouro e com prata, não tinha um enfermo entre eles. Quando o povo ficou também cativo na Babilônia, estude um pouquinho quando Esdras tirou eles de lá. Esdras fez até um jejum com receio, né, de passar naquele caminho ali, naquela estrada, naquela viagem a Jerusalém, porque eles tinham muitos bens materiais, gente. Então ele temia, né, as armadilhas daquele caminho, porque eles tinham muito, muito ouro. Então, quando Deus tira seu povo de uma situação, o êxodo sempre é bonito. Deus tira. Por isso que eu não acredito muito se a pessoa fala, ah, eu vou sair, ela sai chateada. Eu não estou falando assim de onde, porque é uma coisa muito genérica, né? E abrangente. Então, há pessoas que saem, elas saem ruim. Nunca saia ruim de um emprego, nunca saia mal, sabe? Se for mandado embora, tudo bem. Mas por conta própria, por orgulho ou qualquer outra razão. Porque quando Deus tira o seu povo de um lugar para levar para outro, a proposta sempre é uma proposta do que estavam anteriormente. Então, naquele momento, você deve dizer, o êxodo é bonito. Deus está me tirando, é bonito. Mas o êxodo do eu sou. Eu preciso me concentrar no presente. E esse tipo de exercício nós fazemos agora. Você não pensando em nada. Nada que está fora daqui, ó. Nada. Então, há uma necessidade grande de concentração. E quando nós fizermos a oração concentrados no presente, toda a agitação da nossa alma, ela vai ser tirada por um milagre, ok? Mas nesse exato momento, estamos vindo para o presente. E sabe o que nós vamos encontrar nesse presente? A presença de Deus. A presença do Deus vivo. O êxodo é bonito. A saída que Deus promove, ela é bonita. Ela é próspera para o seu povo. Portanto, no exato momento, Marta diz, eu sei que lá na frente vai acontecer. E Jesus diz, eu sou. De novo, Deus está dizendo, filho, eu sou. O que você está jogando lá para frente, eu posso fazer agora. Então, ele diz, tire a pedra. Ou seja, tire esse conceito, tire essa visão, tire essa pedra do assunto. Vamos mexer com esse negócio aí agora. Vamos mexer com a razão das suas lágrimas nesse exato momento. Não se projete mais para o último dia, se projete para o hoje, para esse exato momento. Ora, queridos, existem outras ansiedades que também acontecem de maneira ali tão rápida, quando estamos prestes, por exemplo, a fazer uma prova, ou então a noiva que está prestes a entrar no altar, ou na semana do casamento, quase que inevitável ali, são muitos pensamentos, muita turbulência. Falei hoje da ansiedade com relação à questão financeira. Ela pode ter diversos tipos de razões, ok? Mas ela sairá por uma mesma... É muito mais fácil, Deus deixou mais fácil o inimigo sair do que entrar. Porque a Bíblia diz que se por um caminho o inimigo entrar, por sete ele tem que sair. Então, cada caminho que se abre para entrar a ansiedade, abrem sete caminhos para que ela saia. Então, é mais fácil sair do que ficar. Cada inimigo seu, por cada caminho que ele entrou, tem sete para ele sair. Então, é mais fácil ele sair do que ele ficar. De maneira que não aceitamos a permanência dos nossos inimigos. Não aceitamos. Mas também não estamos aqui jogando esse acontecimento lá na frente. Ó, uma hora vai acontecer. Uma hora Deus vai fazer. No último dia. Não tem esse negócio de último dia, não. O que Deus tem para fazer hoje, Ele faz hoje. A oração do Pai Nosso, Ele disse, ensinando-nos a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tá? Então, Aquela oração, ela nos indica que devemos orar todos os dias, né? Porque ela está no raio daquelas 24 horas, ali no hoje. Eu sei que existe o tempo que se chama hoje na Bíblia, que é com H maiúsculo, que eu acredito que é um ciclo, tá? Mas existe o hoje comum mesmo, o raio das 24 horas. Então, Jesus ensina. Quando leu Isaías, ele disse: "Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos." Hoje. E ele também disse ao lado: "Hoje estarás comigo no paraíso." Ele podia ter dito: "Não, primeiro você vai ficar lá com os mortos, que você não é melhor que ninguém, você não pode entrar no paraíso antes do Pedro aí, de outros que são mais dignos." Não, ele já disse hoje. E ele não estava mentindo. Hoje é hoje, tá? Eu nunca vi hoje ser amanhã. Então, hoje é hoje. Vamos nos projetar agora só para o hoje. Aí depois, quando você continuar o exercício e alguém aí for assistir a televisão, muito cuidado com o que assiste, também para não perturbar seu emocional. Então, ó, vou concentrar aqui, ó, estou assistindo. Tem pessoas que são tão ansiosas que elas assistem. Antes de eu conhecer Jesus, era assim. Eu tinha um aparelho de som que era 4 em 1. Eu sei que alguns aí não são adolescentes, não. Era toca disco de vinil, toca fita, toca CD e rádio. Tinha um daquele e colocava a televisão junto, tudo misturado ali, porque era eu queria sair daquela situação e tentava de maneira externa mudar o que estava dentro, né? E tem pessoas que fazem isso ainda hoje. Estão assistindo TV, estão jogando ali no celular, elas estão fazendo muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Calma. Volte para o eu sou. Volta para o hoje. Só o hoje. Diz mais nada do futuro. Torno a repetir um pouquinho do futuro, tipo Moisés tendo em vista o galardão, sabe? Ó, vai, eu vou dar naquilo ali, ó, vou chegar ali, mas eu tenho que realizar. Se eu não realizar hoje, eu nunca vou chegar ali. Se eu não fizer a prática de uma estratégia para que eu alcance aquilo, eu nunca alcançarei. Se eu tiver com o pensamento dividido, eu farei mal feito. Então eu preciso voltar para o hoje. Esse é o exercício contra a ansiedade que sempre funciona. Volta para o hoje, o agora. Marta já tinha isso dentro dela. Eu sei que ele morreu, mas mesmo agora o senhor pode fazer. O que que ele pode fazer agora na sua vida? E aí nós vamos fazer uma oração para acontecerem milagres agora, tá? Agora. Jean Santos Correia, da Igreja Universal de Guarapuava. Que Deus abençoe muito a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui nessa live. Um abraço para todos aí de Guarapuava e também aos membros da Igreja Universal. Inclusive, eu tenho uma Igreja Universal na frente, da Igreja da Graça. Estamos ali juntos, sempre estou cumprimentando o pastor e os obreiros. Queridos, olha só. Vamos fazer esse exercício e colocar dentro do nosso coração aqui que todas as vezes que a ansiedade nos visitar, nós vamos praticar o presente, tá? Acredite, a pessoa diz: "Não, mas eu tenho que ter uma medicação contra a ansiedade." Ora, se chegar ao ponto de de você precisar realmente de uma medicação, então procure o médico se você acha que é assim. Mas verifique que não tem a necessidade, porque não veio por aquele caminho, você entende? A Bíblia fala muito de voltar pelo caminho de onde veio. E o caminho de onde veio a ansiedade, ela veio por pensamentos, tá? A ansiedade, em sua definição original da palavra, literalmente, é uma incerteza aflitiva. É uma coisa que a gente não sabe o que vai dar, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe. E aqui, meus queridos, eu não sei se estou conseguindo colocar bem como teoria, mas é que não quero trazer a teoria. Nós precisamos de poder, sabe? Eu vejo que a gente vai esmorecendo muito, porque é muito, muito só teoria. É só palavra, só papo. A gente precisa que aconteça alguma coisa. Quando o desejo chega, é uma árvore de vida. Se acontecer algo aqui nesse momento, vai te avivar a fé. Arrisca você acordar amanhã, 5 horas da manhã, e estar comigo na oração. Você sabe que amanhã é dia de live de oração, né? Dia de live, nós estamos ali em oração todo domingo, quarta e sexta. Oramos juntos na live E eu sei que algumas pessoas estão aqui, participam já dessa oração de madrugada, já fiz três e nós vamos dar sequência, hein? Eu faço essa oração no altar e nós nos conectamos com Deus por uma hora ali na madrugada, gente. Se nós queremos resultado, nós vamos buscar o resultado e quando a gente levanta para orar, nós já estamos fazendo acontecer, nós já estamos realizando, sabe? E se você ficar parado pensando no futuro, você tá se enchendo de ansiedade, se enchendo de ansiedade. E daqui a pouco, você não tem onde desafogar muito aquilo, né? Algumas pessoas já se libertaram, não vão beber mais, já não estão assim ligados ao alcoolismo, sem criticar alguém aqui que ainda faça uso desse escape. Eu te compreendo também, já fiz, tá? E agora vou lhe dizer que algumas pessoas elas vão para a geladeira, vão comer, gente. Provado pela medicina, não tô falando abobrinha, não. Até no curso de teologia aprendi isso há anos atrás. Um médico foi pregar no curso e ele falou que existe uma tal carência do nosso cérebro que pede doce. Sabia disso? Pede doce. E é um tipo de carência que a pessoa sente vontade para a comer doces. Porque a gente tem que reconhecer que não é uma necessidade do corpo. A alimentação com açúcares criados pelo homem não é uma necessidade do corpo. Vamos ser realistas, né? Às vezes a pessoa vai tomar um café mais pelo açúcar do café do que pelo café em si. Nós não queremos esses distúrbios nos perturbando, gerando psoríase. Você já teve isso? Nossa, eu já tive tanto problema do emocional que eu sei até explicar, né? Vai coçando a pele ali, coceira, coceira, enche de bolinha. Você fica assim que o médico não sabe resolver, né? Eu tinha uma alergia que tomava tudo assim. Até hoje, se eu não dormir muito, eu fico inchada. Mas a gente sabe que uma boa administração emocional vai nos deixar bem. Quando você fica bem no emocional, você tem mais de meio caminho andado. Porque Deus disse o quê? Ânimo é igual a prosperidade nos teus caminhos. Então a gente identifica que metade do caminho andado, eu acho que é mais da metade, é do emocional. O esforço sozinho, ele não constrói. Você pode ser uma pessoa muito esforçada, mas se você for uma pessoa dominada pelas suas emoções, e essas emoções sendo elas de ansiedade ou qualquer outro tipo, o negativismo, o desânimo, a depressão, você não prospera. Só na custa do esforço você não prospera. Nós conhecemos pessoas muito esforçadas que acordam cedo, que dão duro o dia inteiro. Elas não têm prosperidade, tá? Lembrando, queridos, que a palavra prosperidade não é aquisição de bens, não é receber dinheiro. A palavra prosperidade, segundo consta em Eclesiastes 5:19, é você ganhar o dinheiro, desfrutar daquilo que você trabalhou. Isso é a definição para prosperidade. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas elas não prosperam. Amados, acabamos de atingir a marca de 100 pessoas ligadas nessa live. Vamos fazer a oração, passamos de 100 agora. Vamos fazer a oração e vamos consagrar aqui o nosso emocional para Deus. Assim que nós terminarmos de fazer esse procedimento, não sei se você viu, nós já começamos, tá? A gente veio trazendo aqui, ó, pro presente, o Deus eu sou. Ah, lá na frente vai ser isso. Não, vai ser agora. A gente já trouxe para cá. Então, nós vamos fazer uma oração e vai dar um refrigério. Tem que acontecer agora na tua vida, entende? É a única prova que posso lhe dar. Deus está aqui entre nós, tá? Ele mesmo se confirma. Então, entrar aqui nessa oração e vamos deixar fluir. Deus vai acalmar nossos corações. Deus, ele vai nos dar estratégias. E quando a gente está ali no presente, a gente escuta. A gente escuta. Nessas orações que fazemos na madrugada, nessas lives de 5 da manhã, nós oramos e temos retorno ali, ó. Deus está falando naquele momento. Amados, vamos então fazer essa oração juntos e a prática do presente. Não são palavras, mas é a prática do entendimento em si. E nós vamos praticar o entendimento agora, aqui juntos, através dessa live. Então, se você tiver possibilidade, vamos fechar os nossos olhos juntos aqui. Vamos fechar os nossos olhos. O que mais poderia nos afligir, nos afetar? Certamente que um pai de família com compromissos a serem saudados. Se você estiver ansioso, porque as coisas não estão andando. Lembra uma coisa: ninguém vai se consolar com a desgraça dos outros. Mas a Bíblia diz que essas mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo inteiro. E que depois do pior, vem o melhor. Tudo que vai melhorar, primeiramente, piora. Não é que não exista o recurso e a solução. Ele só não está no teu ângulo de visão desse momento. Quando Deus mostrou para Agar que havia sustento, ele não colocou nenhum poço de águas para ela. Ele abriu os olhos dela. Deus vai abrir os teus olhos, mas não pode ficar nervoso. Porque o nervosismo nos cega, o desespero nos rouba a chance de ouvir aquela voz. Deus vai abrir seus olhos e quando você enxergar, você recebeu. Porque tudo que a gente enxerga da parte de Deus já é nosso naquele exato momento. Como Marta, ela dizia, se o Senhor tivesse comigo, não teria morrido meu irmão. Mas eu sei que agora, ou seja, nesse tempo, agora é agora. No presente, o Senhor pode fazer algo. Aí então o Senhor propõe, ó, seu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz, ah, isso daí é pro último dia. Aí o Senhor diz, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, agora. Eu sou. Estou no presente. Eu sou. Aí ela veio com a mente para ali. Mas não é possível? Ele cheira mal, já morreu há 4 dias. Então o raciocínio briga. Não, mas não é bem assim. Já... Até pela medicina, não é viável se ele ressuscitar. Tem muitos dias sem oxigenação no cérebro. Talvez eles não tinham conhecimento dessa ciência, mas o milagre de Deus é tão perfeito que sabe quando você vê assim, olha, mas é muito difícil. Então isso indica que a glória de Deus vai ser muito grande. Muito grande, que você vai se tornar um testemunho para muitas pessoas. Que essa fase vai ser a tua próxima história. Que Deus está renovando o seu testemunho, que você vai abrir tua boca para produzir 30, 60 e a 100% de frutos nessa mesma área que hoje te torna uma pessoa ansiosa. Portanto, Jesus está falando, eu sou, estou aqui agora, filho, o que você quer? Agora, pode pedir para Deus, pode expor a tua ansiedade de hoje, mesmo aquela que na tua cabeça só se pode resolver em dia útil. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, disse Jesus. Ele pode resolver isso agora. Ele pode destravar isso agora. Acredite. Deus não depende desses mecanismos. Não há esse tipo de coisa. Deus não está preso só àquele método. Deus não está preso. Porque Deus tudo pode fazer. E Ele vai se levantar em seu favor. Então somente fique aqui no presente. Fique aqui. Fica mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho. Fica com a mente aí. No agora. Nada de depois. Só agora. Um pouquinho do futuro. Você vai ter que dar doses pequenas de futuro para te motivar. Mas você tem que dar limite. Se agora eu vou realizar. Eu tenho que viver o presente, futuro, eu penso nele algumas vezes por dia, para combustível da minha esperança, para motivação, para os meus hormônios trabalharem naquele sentido, porque quando o cérebro pensa que vai ser bom lá na frente, ele ativa os hormônios para nós termos disposição de realizar. Então, um pouquinho eu tenho de futuro, mas a vida está aqui, o Deus eu sou. Acabou o calendário, acabou o relógio, acabou. Nós estamos chamando aqui na terra como é no céu. Você está entendendo? Na terra como é no céu. Desça o teu céu, Senhor. Há uma escada que os anjos estão subindo e descendo. Deus nunca te deixou. Deus nunca te desamparou. E agora entra uma dosezinha bem pequenininha de passado. Que alguns se olharem para trás, você vai lembrar de livramentos, de provisões, coisas que você não precisou falar, você não precisou dar um toque em ninguém. As coisas aconteceram, as coisas vieram, elas simplesmente foram se ligando assim, sem uma pessoa avisar a outra, porque Deus estava montando como que um quebra-cabeça para dar o que você queria. você não tinha o controle, porque o controle, ele é uma ilusão da gente. Lá, e mesmo que a gente queira, não está em nossas mãos, mas está em nosso poder o crer, o executar a fé nesse tempo presente. E todas as vezes que sentimos aquela ansiedade, então trazemos o pensamento para o presente. Fica ali, fica. Então você vai controlando. Mas se quiser erradicar esse problema, então tem que praticar isso todos os dias. Ó Deus Todo-Poderoso, que nesse exato momento, Deus, toda a crise do pânico, essa crise do pânico quando uma pessoa está assim, meu Deus, como eu também, quantas vezes já tive isso. Nós queríamos ouvir assim, você já teve, me ajude. Se você já teve, me ajude, me fale para mim que eu não vou ficar louco. Porque dá a impressão que a gente vai enlouquecer. Dá uma impressão, Senhor, que é um alarme falso do cérebro. E é como se o cérebro tivesse recebido um susto um tempo atrás. E ele tivesse com aquele alarme falso o tempo inteiro nos dizendo, ó, vai acontecer alguma coisa, vai dar uma morte, vai ter um problema. Às vezes a gente não sabe nem explicar o porquê que a gente está com tanto medo. Mas os hormônios estão todos desregulados, picos de cortisol constantes ali. E aquilo está nos enfraquecendo. A gente pede para alguém orar por nós, mas parece que aquela oração não nos atinge no tempo que a gente precisa, porque o pânico é uma coisa urgente. E queremos que expulse aquele demônio, quando na verdade é o hormônio desregulado. Porque a nossa mente, nossos pensamentos não estavam bem administrados, ou sofremos um trauma com alguma notícia muito forte e ficamos assim. Mas eu estou pedindo que o Senhor cure o cérebro. Cura, Senhor, nosso cérebro. Cura, Senhor, a nossa alma. Como disse Jeremias, pleiteaste os pleitos da minha alma. Tem uma luta nessa alma, Senhor. Tem uma luta nesse pensamento. Mas eu, Jesus, assim como oramos pela saúde do corpo, oro pela saúde emocional. Porque em Provérbios diz que uma pessoa que tem saúde emocional, ela cura o corpo. Porque o espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Mas o espírito abatido, quem levantará? Se a pessoa estiver abatida dentro dela, quem vai levantar? Eu te abençoo, Aline Pires. Eu abençoo a todos os que escreveram nos comentários, os que estão assistindo essa live. A todos estes, Senhor. Porque eu sei que há um poder aqui nessa conexão, nesse exato momento. E há milagres acontecendo. Senhor, nem que seja uma ressurreição, Pai. Um milagre similar, nem que seja tão irredutível quanto uma morte, está liberado para todo aquele que crê. Não quero nem saber, meu Deus. Eu não vou dizer que isso é difícil, porque eu estarei reduzindo o teu poder. Mas eu te enalteço a dizer que tudo que as pessoas oraram aqui, meu Deus, principalmente desde as coisas mais complicadas e difíceis de suas vidas, está liberado do céu esse milagre. Está liberado do céu em nome de Jesus. E o efeito dessa justiça será a paz. E todos os que foram respondidos receberão uma paz agora, imediata, nesse exato momento. Isso eu selo dizendo o nome de Jesus. Usaria esse nome em vão. Pelo menos não queremos jamais fazer isso. Por causa da grandeza do teu nome. Estamos em paz absoluta com relação a esse assunto que nos afligia. Obrigado pela tua resposta, Senhor. A chave está contigo. Se eu quiser uma porta aberta, eu vou falar com quem tem a chave. Não vou ficar batendo na porta de homens sem primeiramente ter falado com aquele que tem a chave. O Senhor Deus falou, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno, eu tenho as chaves de Davi. Ou seja, ele tem a chave de tudo, de tudo. Eu te abençoo, Andréia Maria. Venha a bênção do Senhor sobre tua casa. Venha a bênção do Senhor sobre os seus familiares. Venha a paciência sobre a tua vida para compreender seus familiares ansiosos, que têm má gerência emocional, que não conseguem administrar os seus sentimentos, que não conseguem acreditar no impossível, que ainda estão tão debilitados. Em nome de Jesus, essa debilidade que eles têm no emocional está lesando a capacidade de adquirir mais. Mas oramos aqui, Senhor, para que o Senhor conceda sabedoria, inteligência emocional para todos estes, Senhor. Em nome de Jesus, nesse exato momento, reine a paz, e dessa paz, a condição de ver a solução, de ver a glória. Se é uma pedra que tem que ser tirada, que seja tirada agora. Tudo agora. Esse aqui é tudo para agora. Se fosse para depois, a gente estaria dando vazão à ansiedade. Tudo aqui, essa oração é tudo para agora. Tudo para agora. Aí desse momento para frente, vamos louvando a Deus pela resposta com relação àquilo que nos afligia. Pai, eu te agradeço. Amém. Queridos, está consumado. São 10 horas, né? Nós fizemos aqui uma hora, estamos juntos. Que Deus abençoe muito. Vou compartilhar essa live, mas acredito ser muito poderoso quando nós estamos juntos ao vivo. Eu não sei se houve alguma pergunta, né? Mas se houve também, eu posso ler e na próxima live a gente vai responder. A nossa próxima live aqui, queridos, ela não posta, porque ela vai ser uma live de oração. Corajosos, vamos linkar aí 5 horas da manhã, gente. Tá escuro. Domingo é o primeiro dia da semana. Eu sempre me sinto ali a Maria Madalena, né? Primeiro porque dela saíram 7 demônios. Né? De mim, sei lá, saiu uns 7 mil, né? e ela buscou Jesus, era escuro no primeiro dia de semana. Então nós vamos amanhã, 5 da manhã, eu tô apertando aqui no ao vivo, nós vamos orar juntos das 5 às 6. Tá bom, gente? Quem estiver junto nessa live da oração, você vai perceber que realmente há uma presença de Deus incrível. Não por causa da gente, sabe? Mas porque ele disse, quem me busca de madrugada me encontra. Então a gente vai ter um encontro com ele nesse primeiro dia da semana aí, 5 da manhã. Aí a live da palavra, isoladamente inclusive, vai ser só uma oração, a palavra e oração, 9 horas da manhã. Uma live um pouco menor, a nossa direção do Senhor. E se quer saber, profético, hein? Nosso culto desse domingo, 9 da manhã, profético, em nome de Jesus Cristo. E aí, mais tarde ainda, às 18 horas, eu vou ter aqui uma live de louvor com a presença do Felipe. Se o Felipe estiver assistindo aí, que ele não está sabendo, amanhã ele está aqui. Eu acho que ele já sabe. Então, amanhã temos 3 lives aí, uma às 5 da manhã, a outra às 9, a outra às 18 horas. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos nessa madrugada. Um abraço, Maria Alice. Um abraço para Simone. Simone, para o César, a minha pérola, né? Meu cristal. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus, gente.